Passamos para o Fórum TSF desta quarta-feira com Manuela Cássio. A produção é de Fernando Oliveira.
Bom dia. Numa altura em que está acesa a polémica sobre a possível vacinação das crianças, há um apelo da Organização Mundial de Saúde que promete causar ainda mais polémica. Confrontado com o aumento do número de casos na Europa, onde poderemos ter mais de 500 mil de mortes até à primavera, a Organização Mundial de Saúde defende que chegou a hora de debatermos a obrigatoriedade da vacina contra a Covid. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Como é que devemos lidar com o agravamento da situação de Covid na Europa? Temos em vários países confinamentos, a Áustria decidiu impor a vacinação obrigatória. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Em Portugal, faz sentido debatermos esta possibilidade de tornar obrigatória a vacina contra a Covid? E esta eventual obrigatoriedade teria efeitos positivos ou, pelo contrário, poderia aumentar a contestação a este processo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Pode participar de viva voz, basta que se inscreva para este número de telefone, ou pode participar no debate online. Para isso, só tem de escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que escreveu José António Saraiva, que afirma: obrigatório se pudéssemos fazer uma vida sem restrições. Está mais do que provado que a vacina não fez o efeito expectável pela população em geral. José Coelho escreve que as vacinas não evitam o contágio, mas evitam o internamento nas unidades de cuidados intensivos de um hospital. Só por isso já vale a pena vacinar. E pergunta, José Coelho, onde acaba a liberdade de um, começa a liberdade do outro. Mas vamos começar por escutar o diretor executivo da Organização Mundial de Saúde na Europa. Entrevistado esta manhã na televisão britânica Sky News, Rob Butler disse que está muito preocupado com a situação na Europa, as coisas estão a agravar-se. Ele alerta que até à primavera a Covid poderá provocar mais de 500 mil de mortes.
Se continuarmos na atual situação, estamos a projetar um aumento de mais de 500 mil, 500 mil mortes até à primavera do próximo ano. Isso é muito preocupante nos custos de saúde pública. O stress para a nossa economia, hospitais e unidades de cuidados intensivos. Estamos muito preocupados e parece que vamos ter pela frente uma época preocupante.
Na sequência destas declarações, o diretor executivo da Organização Mundial de Saúde na Europa reconhece que o tema é polémico, mas defende que devemos discutir a obrigatoriedade da vacina da Covid.
As vacinas obrigatórias podem aumentar, mas nem sempre aumentam o número de vacinados. Há lições da história em que a obrigatoriedade prejudicou a confiança e a inclusão social. Portanto, é muito delicado, mas acreditamos que é tempo de ter essa conversa, do ponto de vista individual e da população. É um debate saudável para se ter.
Rob Butler, o diretor executivo da Organização Mundial de Saúde na Europa, está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Chegou a hora de debatermos a obrigatoriedade da vacina contra a Covid. Em Portugal, faz sentido ter este debate quando temos cerca de 87% da população vacinada? E uma eventual obrigatoriedade da vacina contra a Covid, como já foi decidido na Áustria, poderia ter um efeito positivo ou ter aqui um efeito contrário de aumentar a contestação a este processo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a ajuda do Dr. Francisco Jorge, especialista em saúde pública, ex-diretor-geral de saúde. Bom dia, Dr. Francisco Jorge, bem-vindo ao Fórum TSF. Utilizando as palavras ali do diretor da OMS, é um debate saudável este de faz ao nosso sentido tornar a vacina obrigatória?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todos aqueles que nos estão a ouvir. Bem, antes de mais nada, queria aqui salientar que este debate, esta reflexão é muito oportuna. Nós temos que repensar a questão da vacinação em termos de obrigatoriedade. Aliás, eu posso testemunhar que não seria a primeira vez que uma vacina em Portugal teria caráter obrigatório. Nos anos 60, a prevenção da raiva humana, por exemplo, era obrigatória. Quem fosse mordido por um cão e a seguir não fosse fazer a série completa de vacinas, era procurado pela polícia em casa. Eu próprio testemunhei esta questão como doente em tratamento preventivo para a raiva humana. Uma vez não me apresentei no Instituto Câmara Pestana e a polícia foi à minha casa e obrigou-me a ir fazer a vacina. Portanto, foi obrigatório. Mas também é verdade que o programa oficial em Portugal de vacinação não era exatamente obrigatório, mas tinha, no tempo da ditadura, condições que praticamente o tornavam obrigatório. Quem não tinha as vacinas não podia, por exemplo, ter um emprego, entrar nas escolas e mesmo na universidade. E mais uma vez, eu também queria testemunhar, na documentação que entreguei para entrar na Faculdade de Medicina, um dos documentos era exatamente o certificado de vacinação em relação à tuberculose. Portanto, temos aqui um passado com esta tradição. Mas depois vem, em 74, vem a liberdade e as liberdades individuais, as garantias individuais que a Constituição assegura, tudo muda. E então encontramos um panorama já muito, muito diferente. Mas pensemos, qual é a razão que obriga o condutor a usar o cinto de segurança? Porquê que ele, para conduzir o seu automóvel, tem que utilizar o cinto? E se não o fizer, está sujeito a uma multa. Porquê? Porquê que não tem a liberdade de conduzir sem o cinto de segurança? Porque, no caso de acidente, a situação seria mais grave e o tratamento a que seria sujeito, por exemplo, num hospital, já não era uma liberdade individual. Já recairia, neste caso, no Serviço Nacional de Saúde, se tratasse um tratamento num hospital público, e, portanto, há aqui também um interesse público. Ele, ao usar o cinto de segurança, tem a probabilidade de ter menos consequências traumáticas em termos de acidente e, portanto, de poupar determinados tratamentos hospitalares devido à proteção segura que o cinto de segurança ocasiona. Pensemos neste exemplo. Portanto, estamos perante uma decisão difícil. É difícil porque há aqui uma liberdade individual, mas também há a liberdade dos outros. E é verdade que uma vacina protege o próprio, que é vacinado, protege indiscutivelmente, e está demonstrada a sua eficácia, o risco de ter uma infecção grave ou de morte é muito menor para quem é vacinado. Nós falamos em redução da mortalidade específica devido à vacina. Há uma redução da mortalidade pelo Covid-19. Tal como com o cinto de segurança, há uma redução da probabilidade de se morrer. E, portanto, temos que equacionar aqui esta decisão. Agora pensemos, se o Manuel Acácio fosse deputado, se eu fosse deputado, se qualquer ouvinte fosse deputado, porque tinha que ser a Assembleia da República a decidir, visto estarmos a tomar medidas que colidem com a liberdade e as garantias individuais. Então vamos lá ver, se um de nós fosse deputado, como é que votaria? Votaria no sentido da obrigatoriedade, abster-se-ia ou iria juntar-se aos negacionistas, aqueles que negam a importância da vacina.
Como é que o médico Francisco Jorge votaria?
Votaria a favor, sem dúvida. Porquê? Porque iria proteger o indivíduo que é vacinado e por simpatia, isto é, devido à menor probabilidade de causar problemas, não só, por exemplo, em ambiente hospitalar, mas também à proteção de outros, é necessário tornar obrigatório, se bem que esta não seja a nossa tradição desde 1974. Mas é preciso levar a sério este problema. Tem havido muita confusão entre discursos de membros da elite política, chamados políticos, partidários, dos líderes, dos deputados, dos comentadores, chamados também politólogos, que se pronunciam sobre tudo, incluindo esta questão da vacina. Muitos deles nem sequer sabem o que é um vírus ou uma vacina, mas todos se pronunciam sobre esta questão. Mas é preciso que todos nós tenhamos consciência que a questão da mortalidade em Portugal tem que ser estudada na perspectiva de nós percebermos quais são as verdadeiras vantagens da vacina. Porque não há aqui nenhuma dúvida. Eu, no plano pessoal, não me interrogo. Tenho a certeza absoluta que a vacina reduz a probabilidade da mortalidade específica devido à Covid-19. E se assim não fosse, calculam os meus colegas, que já teriam morrido mais 3 mil, praticamente 3 mil portugueses, se não tivesse tido o sucesso que teve a vacina em Portugal. Portanto, diria, vacinar sim, incluindo crianças. Eu não percebo, aliás, esta questão das crianças como se houvesse aqui algum problema por ser criança. A criança, quando nasce, no dia em que nasce, poucos minutos depois de nascer, leva a sua primeira vacina. E ninguém contesta. É a vacina contra o cancro do fígado. É a chamada vacina contra a hepatite B. É dada antes mesmo de outras vacinas, ainda a criança, logo a seguir ao corte do cordão umbilical. Portanto, qual é a questão de vacinas em crianças? Depois tem um programa que começa aos 3 meses de idade, a difteria, para o tétano, para a tosse convulsa, depois a poliomielite, aos 3 meses, aos 9 meses, aos 12 meses de idade. Eu não compreendo este pavor introduzido com a vacinação das crianças. Vacinação das crianças é um assunto que em Portugal pensaria eu que já estivesse resolvido, porque a nossa tradição é o cumprimento, a observação do calendário vacinal das crianças e, portanto, é aqui uma falsa questão, diria. Portanto, estamos perante um quadro de falta de esclarecimento de todos os portugueses e isso, de certa forma, surpreende-me.
Obrigado, Dr. Francisco Jorge, pelo importante contributo que deixa aqui no Fórum TSF. Está relançada a questão para a qual convido os nossos ouvintes. Ora, escutámos os argumentos do antigo Diretor-Geral de Saúde, especialista em saúde pública, Dr. Francisco Jorge. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Recordo que o ponto de partida para este debate que hoje fazemos foi o apelo do Diretor Executivo da Organização Mundial de Saúde na Europa, que defende que chegou a hora de debatermos a obrigatoriedade da vacina contra a Covid. Que opinião tem? Faz sentido termos este debate em Portugal? Esta obrigatoriedade teria efeitos positivos, aumentando a vacinação, ou, pelo contrário, poderia ter aqui um efeito secundário de aumentar a contestação a este processo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem o empresário Nuno Nicola, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
Muito bom dia, Manuel Acácio. Queria antes de mais saudar o Fórum. Uma excelente intervenção. Queria começar por dizer que é a minha opinião que a palavra vacina tem gozado de um período de grande prestígio durante os últimos 30 anos e que, na minha opinião, houve um grande aproveitamento por parte da indústria farmacêutica para utilizar essa palavra como sendo uma palavra intocável e inquestionável. É um facto que durante estes 30 anos toda a gente foi vacinada, os miúdos foram vacinados, os adultos foram vacinados sem problemas. Nós durante este período dos últimos 18 meses ouvimos as pessoas serem colocadas em caixinhas como a caixinha do colaboracionismo, do negacionismo, do obscurantismo e até de uma obstruectualismo que é a obstrução ao intelecto, de questionar, de fazer perguntas e esse é um dos principais problemas que na minha opinião tem vindo a acontecer nesta sociedade. É que hoje em dia qualquer pessoa que questione qualquer coisa relacionada com a vacina, com os testes, com a qualidade dos testes, coisa que vocês trouxeram muito bem a debate durante esta semana, tem que se ver quais é que são os pressupostos que estão por trás das decisões que o governo e as autoridades estão a tomar. O governo tem vindo a tomar decisões com base em pressupostos que ignoram na sua totalidade o que é a estatística. A estatística dá um apoio brutal à medicina.
E recentrando aqui na questão concreta que debatemos hoje, parece-lhe que faz sentido termos este debate em Portugal ou não?
O debate, claro que é saudável, tem que existir e já devia ter existido há mais tempo e deviam ter posto especialistas que têm opiniões divergentes. Dr. Francisco Jorge, que tem o sentido de que as crianças devam ser vacinadas, e portanto, neste momento não existe qualquer
evidência científica, é isso?
Ou evidência científica que valide uma vacinação global das crianças. Portanto, há muitas questões a serem levantadas por peritos americanos que são silenciados ao momento de virem a debate. E, portanto, saúdo muito.
Temos aqui a ligação cheia de cortes do Nicola, mas fica clara a sua opinião deste empresário que nos liga de Lisboa. Vamos ver se agora conseguimos escutar e sem problemas aqui na chamada telefónica o Jaime Alves, trabalha no setor da hotelaria. Liga-nos de Chaves. Bom dia.
Ora viva, Sr. Manuel Acácio. Bom dia. Bom dia a todos os participantes no fórum e obrigado pela oportunidade. Penso que estou a ser ouvido em condições.
E, por enquanto, ou temos condições?
Perfeito, Sr. Manuel Acácio. Olha, Sr. Manuel Acácio, lá diz o povo e com razão, e a história recente da humanidade tem vindo a corroborar. Para grandes males, grandes remédios. Claro que sim, em minha opinião, a administração da vacina para o Covid-19 deve assumir um caráter obrigatório, principalmente nesta fase do processo de vacinação em que nos encontramos, em que já não existem quaisquer dúvidas que as vantagens da vacinação são sobejamente conhecidas, como prova a realidade dos factos. Em minha opinião, a Organização Mundial de Saúde, bem como todas as entidades nacionais de todos os países do mundo ligados ao setor da saúde, há muito que deveriam envidar esforços não apenas para conceder o caráter de obrigatoriedade na administração da vacina para o Covid-19, como deveriam, em minha opinião, munir-se de todos os recursos ao seu dispor para democratizar a administração da vacina a todos os países do mundo, principalmente os mais pobres, pois só assim é que poderemos perspectivar o controle eficiente desta estirpe vírica kafkiana, que é disso que se trata, o mais rápido e de forma o mais eficiente possível. Para concluir, Sr. Manuel Acácio, se me permite, apenas gostaria de dizer que respeito, obviamente, a opinião do imunologista Luís Graça, mas de forma alguma poderei estar de acordo, porque se não estivermos todos a convergir para a concretização de um mesmo objetivo comum a nível mundial, repito, a nível mundial, será muito mais difícil vermos-nos livres desta terrível calamidade no mais curto espaço de tempo desejável. Muito obrigado.
Obrigado, já dá-los aqui a referir-se ao imunologista Luís Graça, que escutámos na manhã informativa da TSF. Ele integra a Comissão Técnica de Vacinação e considera que em Portugal este debate não faz um grande sentido, uma vez que temos cerca de 87% da população vacinada. Bom dia, professor Miguel Prudêncio, obrigado por nos ajudar também nesta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. O professor Miguel Prudêncio é investigador principal do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Boa. Que opinião tem? Como é que escutou este apelo da Organização Mundial de Saúde? Chegou a hora de termos aqui um debate saudável sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu escutei este apelo com atenção e com interesse, mas a minha opinião sobre este assunto é que a questão da obrigatoriedade da vacina deve ser abordada de acordo com a realidade de cada país e em função dessa mesma realidade. Isto porque a situação, em termos de adesão à vacinação nos diferentes países europeus, não é idêntica. E Portugal, felizmente, tem um historial de adesão à vacinação e, desde logo, um plano de vacinação que tem décadas de existência e ao qual as pessoas sempre aderiram em massa. E agora, com a vacinação contra a Covid, temos uma taxa também de adesão extraordinariamente elevada e, portanto, isto coloca-nos numa situação que é muito diferente da de outros países, e nomeadamente outros países europeus, onde estas taxas de adesão são muito mais baixas. E, desta forma, eu julgo que em Portugal não faz sentido, neste momento, estar a equacionar a possibilidade da obrigatoriedade da vacina contra a Covid, quando a nossa realidade é de que, na ausência dessa obrigatoriedade, nós temos uma taxa da população elegível para ser vacinada da ordem dos 97% que já está vacinada. Portanto, penso que é uma discussão que faz sentido ocorrer noutros contextos, noutros países onde realmente a adesão à vacinação é significativamente mais baixa. Estou em crer que será uma questão que levanta problemas de ordem ética, de ordem legal, etc., que cada país, à luz da sua Constituição e à luz da sua realidade, deverá discutir e tentar chegar à conclusão mais acertada. Felizmente, em Portugal, acho que neste momento não é uma situação que se coloque, porque realmente com a adesão à vacinação que nós temos, não penso que introduzir um elemento de obrigatoriedade viesse ter um efeito transformador no número de pessoas vacinadas e iria certamente abrir uma questão de difícil resolução do ponto de vista legal, inclusivamente, que eu penso que nós temos a felicidade de não precisar de encarar esse problema como outros países têm que o encarar, precisamente porque as pessoas compreendem a importância de estarem vacinadas e aderem à vacinação.
Deixa-me tentar aqui complicar um bocadinho as coisas, professor Miguel Portenço, para nos ajudar nesta reflexão. Estamos a falar desta percentagem de vacinação mais de 85%, a rondar os 87%, mas aí estamos a falar da primeira e da segunda dose. E se nesta terceira dose, das pessoas que são elegíveis para a terceira dose, não atingirmos esses 80% e tal e nos ficarmos muito abaixo?
Bom, neste momento, nós não está preconizada a dose de reforço para 87% da população. Neste momento, estamos a falar apenas de uma faixa etária para a qual o benefício desta dose de reforço está claramente demonstrado.
Acima dos 65 anos é a percentagem da população elegível. Mas se nessa percentagem da população que está elegível, se não tivermos uma grande percentagem de imunizações, Este debate sobre a vacina obrigatória não ganha uma outra força ou, em sua opinião, mantém-se tal como está?
Eu entendo o que me está a dizer. Eu julgo é que neste momento é prematuro nós assumirmos que não vamos ter essa adesão à dose de reforço, à semelhança do que aconteceu com as duas primeiras doses. E julgo que isso passa muito pela compreensão por parte das pessoas da importância dessa dose de reforço. Portanto, eu julgo que é sobretudo uma questão de comunicação e uma questão de informação para que as pessoas entendam que esta dose de reforço é importante para repor alguma da proteção que é perdida ao longo do tempo de forma mais acentuada nas populações mais idosas, que são também as mais frágeis, e desta forma perceberem que há um benefício claro em receberem esta dose de reforço e, através de uma comunicação clara e de uma informação fidedigna, eu estou absolutamente convencido que as pessoas vão aderir à dose de reforço, tal como aderiram ao esquema vacinal inicial. Por isso, volto a dizer, neste momento, e com os dados que temos e com a situação que é a nossa neste momento atual, eu não penso que a obrigatoriedade da vacina seja algo que deva ser implementado entre nós. Compreendo que é uma discussão fundamental noutros países onde realmente essa adesão é muito menor, mas em Portugal, felizmente, julgo que não estamos para já, pelo menos. Obviamente que nós temos que perceber de que forma é que, no futuro, a questão da adesão à vacinação vai evoluindo, mas no momento em que nos encontramos, eu penso que é prematuro estar a falar em introdução de uma obrigatoriedade que traria, sem dúvida, problemas a nível social e legal que seriam difíceis de ultrapassar e que, felizmente, penso que, pelo menos na fase em que nos encontramos, não se justifica em Portugal.
Obrigado, professor Miguel Prudente, por nos ajudar nesta reflexão, na análise deste investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. Ajuda-nos também aqui neste debate, para o qual convido os nossos ouvintes, que a opinião têm. Chegou ou não a hora de, como pede a Organização Mundial de Saúde, de, na Europa, discutirmos a obrigatoriedade da vacina contra a Covid? Que prós, que contras encontra nesta possibilidade? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Nuno Santiago, é artista plástico, liga-nos da Vira. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. A minha opinião já foi bastante explicada ou dada por quem falou antes, a maior parte das pessoas. O que se passa, na minha opinião, é que esta vacina não é uma verdadeira vacina, porque uma verdadeira vacina imuniza e esta vacina não imuniza. E os números que temos são basicamente números de verão, pelo menos no hemisfério norte. E, portanto, se a vacina é verdadeira ou atua como uma verdadeira vacina, está para ser visto. E agora vamos ver quando vier o frio e o aumento de casos de doenças respiratórias vai aumentar, com certeza, independentemente da vacina. Depois há a vacinação das crianças, que tem sido debatida e, na minha opinião, borda o criminoso, porque se sabe que a criança não
contribui. Mas aí pedir desculpa por interromper o seu raciocínio, só salientar aos nossos ouvintes que essa questão não está ainda decidida, está em análise, está a causar muita polémica.
Está em análise, é um facto. E por isso mesmo tem de ser tratada com maiores cuidados. Portanto, eu acho que a obrigatoriedade da vacina, até porque Portugal, como já foi dito, tem uma taxa de vacinação altíssima, não se põe, e vai contra todos os direitos fundamentais, a não ser que se prove ser uma verdadeira vacina. Eu sou perfeitamente a favor das vacinas, tenho-as todas, como óbvio, o meu filho tem-as todas. Mas não se pode, enquanto esta vacina não for testada propriamente, e está a ser vacina testada basicamente na população, porque não teve tempo de desenvolvimento, o assunto é altamente polémico. E acho que entrar por uma vacinação obrigatória seria erradíssimo, contra todos os direitos fundamentais, e precisamos de tempo. É preciso não esquecer que a letalidade desta doença é baixíssima. É baixíssima, quer se queira, quer não, no mundo inteiro.
Depende das faixas etárias.
Depende, é óbvio, depende das faixas etárias, e como tal, as faixas etárias é mais em risco, têm que ser protegidas, e sim, mas não pode haver uma vacinação geral, generalizada e obrigatória, tem que ser uma vacinação voluntária, tendo em conta de que a vacina não é eficiente como se quer fazer crer, porque muita gente vacinada está a contrair a doença.
Obrigado, Nuno Santiago, pela participação no Fórum TSF. No debate online, Miguel Vieira Lopes responde à questão que colocamos, dizendo não, a obrigatoriedade de um procedimento médico está proibida pela Constituição e pelo direito internacional como resultado de desenvolvimentos fundamentais da bioética após a Segunda Guerra Mundial. E vai contra o código ético-moral que tem norteado a Europa há muitos séculos, que se baseia na ideia do livre-arbítrio. Em todos os momentos históricos em que se ignoraram esses princípios morais de base, acabámos em situações desastrosas, escreve este nosso ouvinte Miguel Vieira Lopes. O Dr. Ricardo Mexia, bem-vindo ao Fórum TSF, é o Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Que opinião tem? Faz sentido lançarmos aqui um debate sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid?
Olá, muito bom dia. Bom, antes de mais, só clarificar uma coisa. As vacinas são eficazes e são seguras em causa da efetividade da vacina. Ela foi desenhada para evitar as formas graves de doença e a mortalidade. E é isso que está a acontecer. Para este nível de incidência que temos agora, noutro contexto em que não tínhamos cobertura vacinal, tínhamos muito maior número de internamentos, em unidades de cuidados intensivos também, e mortalidade. Portanto, as vacinas funcionam e são verdadeiras vacinas. Portanto, eu não posso deixar isso passar sem clarificar. Em relação à questão da vacinação obrigatória, nós nunca defendemos que ela fosse obrigatória, nem esta nem outra, e seguramente que o momento para discutir se deve ser obrigatória ou não, não é quando temos uma situação de emergência. Em Portugal, adicionalmente, é uma não questão. Nós temos uma elevada cobertura vacinal, as pessoas confiam nas vacinas, e muito bem, e, portanto, não faz sentido estarmos agora a criar um problema onde ele não existe. E, portanto, as questões são muito claras. As pessoas devem vacinar, as vacinas são eficazes, são seguras, reduzem o risco. Podemos precisar de reforçar as vacinas fruto do decréscimo de imunidade, é isso que está a ser feito. Em relação às questões depois de impor algumas restrições a quem não se quis vacinar, é apenas para proteger o coletivo. E, portanto, se as pessoas que não se quiseram vacinar estão no seu direito, não há problema nenhum com isso, mas assumem também as consequências de ter que se proteger as outras pessoas. Portanto, podem ter restrições no acesso a um conjunto de atividades para reduzirmos o risco para todos nós. E, portanto, acho que essa é a questão central, claríssima, e não vale a pena enverdarmos aqui por uma discussão sobre a obrigatoriedade das vacinas, que, recordo, tivemos recentemente também no contexto dos surtos por sarampo que tivemos em Portugal, e que, de facto, não nos resolve nenhum problema. Nós temos uma boa cobertura vacinal, as pessoas confiam nas vacinas e estão a vacinar. É nisso que temos que apostar.
Há aqui uma nossa ouvinte que participa no debate online e escreve: acho que devia ser obrigatória, pois os cidadãos que não querem ser vacinados não têm o direito de contagiar os outros. Como é que o Dr. Ricardo Mexia responde a um argumento destes?
Essa é aquela velha expressão, não é? De que a minha liberdade acaba onde começa a dos outros. Naturalmente que as pessoas serem vacinadas está no seu direito de serem ou não. Agora, temos que proteger todos os outros e, portanto, as medidas que podemos adotar nesse sentido são, muitas delas, restritivas dos direitos de quem não se quer vacinar. E é assim que deve ser. Não deve haver, na minha perspectiva, uma imposição das vacinas a quem quer que seja, na medida em que isso é contra a própria evidência pré-pandémica em relação a sistemas em que a vacina é obrigatória, não demonstra melhores coberturas vacinais. E, portanto, na prática, o que nós temos que assegurar é que as pessoas estão esclarecidas, que sabem quais são as vantagens e os riscos, porque as vacinas não são inócuas. Têm riscos que são muito inferiores às vantagens de ser vacinado. O que portanto, é isso que nós temos que comunicar.
O que nos mostra, o que nos tem mostrado a evidência do Ricardo Mexia é que, a este nível, quando uma coisa é obrigatória, funciona mal, é isso?
Na prática é contraproducente, porque cria uma animosidade que de facto não existe nem tem que existir. As vacinas são seguras e são eficazes. Nós temos é que esclarecer as pessoas e, eventualmente, se têm dúvidas, esclarecer essas dúvidas. Porque é de facto uma medida de saúde pública a mais bem-sucedida, a mais eficaz e mais eficiente sempre. E, portanto, mesmo em relação à questão de terem sido desenvolvidas em tempo recorde, é verdade, mas também não é menos verdade que não se começaram a desenvolver em janeiro de 2020. Era uma tecnologia que já estava em curso. E a evidência da vida real, ou seja, aquilo que aconteceu desde que começámos a vacinar as pessoas há sensivelmente um ano, é de que elas são seguras, são eficazes. Tem um conjunto de efeitos adversos que nós conhecemos, mas que são claramente inferiores àquilo que são as vantagens das vacinas. E é isto que nós temos que ter em conta e, na prática, ajudar as pessoas a tomar as suas decisões. Se não se querem vacinar, estão no seu direito. Assumem é também a responsabilidade de não fazer e têm uma responsabilidade para com o resto da comunidade, de se protegerem elas próprias e também protegerem terceiros.
Obrigado, Dr. Ricardo Mexia, por nos ajudar também neste debate que fazemos no Fórum TSF, a opinião do Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública contra a obrigatoriedade da vacina da Covid-19. E que opinião tem o nosso ouvinte Carlos Lopes, nos liga do Porto. Bom dia.
Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo, sim, também aos ouvintes da Rádio TSF e os seus distintos convidados. A minha opinião é que também não deve ser obrigatório a vacinação das pessoas, e muito menos em Portugal, por aquilo que já foi dito pelos anteriores convidados e ouvintes. Temos um estado vacinal satisfatório em relação aos outros países da Europa. Esses sim é que vão ter que decidir se vão tornar obrigatório ou não. Considero também de que aquelas pessoas que entendem não se vacinarem correm um risco maior na medida que podem contrair a doença e terem consequências nefastas muito gravosas do que aquelas que efetivamente se vacinaram. Por isso, quem está vacinado não impede o contágio, pode contagiar outras pessoas, como estamos a perceber disso. A relação da comunicação que se vai fazendo em termos institucional parece-me que tem que ser melhorada, ainda não é satisfatória. Quero dizer, não sabemos, eu não sei, que se com o reforço, quanto tempo depois é que os anticorpos começam a diminuir, ao fim do mês ou ao fim de dois. Também temos já uma segunda geração de vacinas que vão aparecer no princípio do próximo ano e as pessoas, se calhar, eu iria optar mais por uma segunda geração que tem uma maior eficácia de bloqueio do próprio vírus do que propriamente um reforço, que é a composição exata da primeira e segunda dose. Por isso são esse tipo de questões E só para terminar, não esquecendo sempre que temos nações em todo o mundo que têm muitas baixas taxas de vacinação, como o continente africano, e tem que haver da parte da OMS e também das nações mais desenvolvidas maior solidariedade em relação a esses aspectos. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
Obrigado, Carlos Alves, pela sua participação. Ainda há pouco, logo aqui no início do debate que hoje fazemos, um nosso ouvinte chamava a atenção para as declarações do imunologista Luís Graça, que na manhã informativa da TSF defendeu que em Portugal esta questão da obrigatoriedade da vacina não faz um grande sentido.
No nosso país nós estamos numa posição muito privilegiada, porque temos uma população que, na sua vasta maioria, entende os benefícios da vacinação. Por essa razão, nós conseguimos uma percentagem de pessoas vacinadas que é muito, muito elevada, sem necessidade de obrigatoriedade. Por essa razão, no nosso país não faz sentido este debate, uma vez que quase toda a gente já reconhece os benefícios da vacinação e procura a vacinação para se proteger a si e para proteger os seus filhos, no caso da vacinação pediátrica.
Mas num contexto global, acha que faz sentido ter este debate?
Eu acho que cada país deve tomar as suas medidas de acordo com a sua própria realidade. Isso é algo que deve ser decidido localmente, de acordo com a realidade de cada país.
O imunologista Luís Graça, que integra a Comissão Técnica de Vacinação, que entrevista a jornalista Cristina Leiman, que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Chegou, como propõe a Organização Mundial de Saúde, chegou a hora de debatermos na Europa a obrigatoriedade da vacina da Covid-19. Que opinião tem? Em Portugal, este debate faz sentido? Ou insistirmos numa obrigatoriedade de ter aqui o efeito negativo de aumentar a contestação a este processo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário. E hoje no Fórum TSF debatemos o apelo do diretor executivo da Organização Mundial de Saúde na Europa. Eu considero que chegou a hora de debatermos a obrigatoriedade da vacina contra a Covid. E chegou a hora porque, defende a OMS, se nada for feito, até à primavera teremos, por causa da Covid, mais 500 mil mortos, mais 500 mil de mortos até à primavera. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Em Portugal faz sentido debatermos a possibilidade de tornar obrigatória a vacina contra a Covid? Que opinião tem a médica dentista Silvia Amaral, que nos liga de Trancoso? Bom dia.
Olá, olá ao Fórum, olá Manuela Cássio, muito obrigada por esta oportunidade. Olha, em relação à vacinação e à obrigatoriedade, eu aceito perfeitamente a obrigatoriedade da vacinação. Acho que o esforço deve ser de todos para diminuirmos a presença do vírus na sociedade. Mas, como todos os assuntos, acho que é um assunto que deve ser verdadeiramente debatido por quem sabe e não pessoas que supostamente são comentadores. Em relação só a duas outras notas, em relação a toda esta experiência que nós tivemos estes 2 anos, ou quase 2 anos, eu gostava que nós tirássemos daqui alguns ensinamentos, que é o caso de usarmos todos a máscara quando estamos doentes, por termos aprendido a ter uma consciência da doença e como lidar com ela, e termos também atenção à etiqueta respiratória. Depois gostava também de referir um aspecto que eu acho importante. Na minha estrutura de medicina dentária, e tenho alguns consultórios, eu pedi a todos os colaboradores para serem vacinados, e antes de eu pedir, eles todos quiseram vacinar e estão todos vacinados. O SNS deve também fazer uma introspeção E chegarem à conclusão que todos os profissionais de saúde têm que ser vacinados para que os próprios doentes confiem em nós e tenham em nós, enfim, um modelo. Concordo inteiramente com o que disse o Dr. Ricardo Mexia, que é um senhor que se expressa muito bem e concordo inteiramente com todas as opiniões dele. E agradeço imenso terem dado esta oportunidade E parabéns a Portugal, que tem uma das taxas de maior sucesso da vacinação. Muito obrigado ao Fórum.
Obrigado, doutora Silvia Amaral. Não tem que agradecer. Eu que agradeço aos ouvintes e às ouvintes que participam nestes debates que fazemos aqui diariamente. E que opinião tem o médico Pedro Lobo Duval, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia a todos. De facto, é verdade que Portugal é dos países que tem mais taxa de vacinação. Não há dúvida nenhuma. Mas o facto é que continuam a aumentar os casos. E porquê? Na minha opinião, porque existem para aí 3 milhões de pessoas que não têm imunidade. São as crianças, até à idade da vacinação, que são 500 mil, são todos os negacionistas e aqueles que, da teoria da conspiração e que acham que faz mal as vacinas, eu acho que está provado mais que evidente, não, e todos aqueles que felizmente estão vacinados, mas que as vacinas não são 100%, digamos, eficazes. A AstraZeneca e a Janssen, ou Johnson, tem uma taxa, de efetividade rondando 60% ou menos, como se está a provar agora, e a Pfizer e a Moderna, 10%, não tem taxa de sucesso. Por isso, quer dizer, há 3 milhões de pessoas que, voluntariamente ou involuntariamente, podem, digamos, contagiar as outras pessoas. Agora, ser obrigatório ou não obrigatório, é muito fácil ser obrigatório sem ser obrigatório. Porque se for necessário um certificado de vacinação, como é para viajar, por exemplo, devia ser, por exemplo, ir aos restaurantes, devia ser também para ir a outros sítios onde as pessoas não têm máscara, por exemplo, ou para se inscreverem na faculdade, ou para irem ao teatro, etc., que era uma coisa simples, que não viola nada, até porque se é obrigatório para ir às discotecas ou para ir, digamos, há aglomerações grandes sem máscara, é preciso, ou para o futebol, porque é que não é para quase tudo? Eu acho que isso é uma questão meramente política. O falar que é obrigatório, que a Constituição deixa ou não deixa, isso é uma velha portuguesa que efetivamente discute-se o que não é importante e o que é importante, que é a saúde dos portugueses, evitar que os cuidados intensivos, evitar que as hospitalizações e principalmente todas as pessoas que não são tratadas por causa do Covid, por causa dessa afluência que existe aos hospitais, eu acho que é importante efetivamente arranjarmos formas para que as pessoas sejam ainda mais vacinados e esclarecer as pessoas. E que aqueles que são vacinados, que muitas vezes ainda têm problemas de falta de imunidade. Por isso, como disse a minha colega anteriormente, a etiqueta respiratória e a responsabilidade de todos nós é extremamente importante.
Obrigado, Dr. Pedro Lobo Duval, pela sua participação aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Dr. Constantino Saclarides, foi Diretor-Geral de Saúde, especialista em saúde pública. Obrigado por nos ajudar mais uma vez aqui numa reflexão que hoje fazemos aqui em torno da Covid. Que lhe parece, doutor, faz sentido debatermos em Portugal a obrigatoriedade da vacina contra a Covid?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite de estar convosco esta manhã. Este debate, de facto, sobre a obrigatoriedade da vacina não é isento de riscos, não só em Portugal, mas pela Europa fora. Eu explico-me. Nós temos em Portugal, desde 1965, portanto há mais de meio século, um Plano Nacional de Vacinação de grande sucesso. E esse grande sucesso resultou, não é um acaso, resultou de uma promoção contínua, de um grande consenso entre a população portuguesa e os profissionais de saúde sobre a bondade da vacinação. Existe, aliás, um estudo internacional publicado há poucos anos, em 2016, que mostra que na Europa, em todos os indicadores de percepções e atitudes positivas em relação à vacina, Portugal fica nos 3 primeiros lugares, o que mostra, de facto, uma situação extremamente positiva em relação às posições públicas, às percepções e atitudes das pessoas em relação à vacinação. Naturalmente, eu compreendo que face a ameaças à saúde pública, como é sempre uma pandemia, se limitem os movimentos das pessoas não vacinadas, de alguma forma, através de certificados de vacinação. Isso acho que é compreensível nessas circunstâncias. Agora, parece-me que a simples hipótese em debate de uma vacina obrigatória tem, de facto, o risco de fazer engrossar as fileiras de movimentos irracionais contra as vacinas, não só por aquelas pessoas que deixam de acreditar nas instituições e com a brutalidade, incerteza e situação, enfim, social e económica muitas vezes acontece, mas também engrossam as fileiras aquelas pessoas que têm preocupações legítimas quanto à defesa das liberdades, dos direitos e garantias constitucionais. E, portanto, pôr neste momento em debate em Portugal abertamente a questão da obrigatoriedade faz emergir esses sentimentos que vão engrossar movimentos irracionais contra as vacinas, quando nós temos uma história de sucesso na vacinação, atitudes públicas positivas em relação à vacinação, que devemos estimular e defender nas circunstâncias negativas que atualmente por vezes se manifestam. Portanto, acho que sim, limitar as circunstâncias especiais, a circulação de pessoas não vacinadas e ter certificado em circunstâncias como uma pandemia, parece fazer sentido. Discutir e propor a obrigatoriedade de vacina parece um aspecto profundamente negativo para as circunstâncias portuguesas.
Utilizando uma imagem da medicina, os efeitos secundários seriam superiores ao possível efeito positivo desta medida?
Exatamente. É exatamente o que diz.
Obrigado, Dr. Constantino Sacarides, por nos ajudar também neste debate. O portanto, antigo Diretor-Geral de Saúde, foi também professor da Escola Nacional de Saúde Pública. Alexandre Meirelles participa no debate online e escreve: apesar de, no nosso país, felizmente, o número de negacionistas ou pessoas que, por outros motivos, se recusam a tomar a vacina ser muito reduzido, seria importante que a vacina contra o Covid-19 fosse tornada obrigatória, pelo menos em toda a União Europeia. E depois acrescenta-me Alexandre Meirelles: não basta termos nós 90% de taxa de vacinação, se ali ao lado, num qualquer outro país da Europa, temos apenas 60%. Caso não se chegue a esse ponto, pelo menos devia ser dado às empresas o poder de despedir, por justa causa, pessoas que se recusem a ser vacinadas. As empresas têm que poder ter essa ferramenta de proteção adicional da sua força de trabalho. Não faz sentido que assim não seja. E conclui Alexandre Meirelles: se as empresas não tiverem esse poder, por inação do Estado, o Estado deveria ser obrigado a pagar todos os prejuízos decorrentes das semanas de encerramento motivadas por contágio, cuja origem fosse um trabalhador não vacinado. Bom dia, Gonçalo Forjaz, é gestor, Liga-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. Bom dia, meus senhores. Obrigado pela oportunidade de participar aqui no Fórum TSF. Eu vou ser muito breve aqui na minha intervenção e vou cingir-me essencialmente ao tema da vacinação nas crianças e a sua eventual obrigatoriedade que aqui tanto se fala. Ora bem, é unânime...
Deixe-me só explicar, não, a questão da vacina das crianças não está nada decidido. O que a Organização Mundial de Saúde hoje propõe é, não das crianças, mas em geral, da população. Discutirmos aqui a obrigatoriedade da vacina, que agora, tirando a Áustria, que vai passar a ser obrigatória, na Europa é voluntária.
Exatamente. Ora bem, é unânime entre todos, especialistas e não especialistas, que, primeiro, a vacina não evita a transmissão, a vacina não evita o contágio e a infecção, a vacina não reduz a carga viral e pela vacinação não chegaremos à imunidade de grupo. É um facto que a comunidade científica, toda ela, está de acordo. Ora bem, a vacina é apenas e só eficaz na prevenção da doença grave, hospitalização e morte, especialmente entre as faixas etárias dos idosos e os doentes graves com comorbilidades. Eu penso que todos estamos de acordo em relação a isto. E se assim é, a pergunta que eu faço é esta: por que razão vemos alguns ditos especialistas, muitos deles especialistas em coisa rigorosamente nenhuma, a debitar matéria constantemente nos meios de comunicação social, em horário nobre e sem direito ao contraditório, a pressionar a vacinação massiva? Neste caso, eu falo aqui das crianças, porque é algo que está no ar, acima dos 12 anos já são elegíveis e, portanto, poderemos estar a falar de uma obrigatoriedade de vacinação nesta faixa etária e dentro de dias dos 5 aos 11, conforme tem sido discutido amplamente nos últimos dias. Não se entende por que razão existe esta pressão sem fim e fica a pergunta para os que têm dificuldade em esclarecer as pessoas, que trazem gráficos que muitos deles não são verdadeiros para os meios de comunicação social. A pergunta que eu faço é: que interesses haverão por trás de tudo aquilo que eu são aceitos por todos?
É a pergunta que deixa o Gonçalo Forjaz, gestor que nos liga de Lisboa. Seguimos até ao encontro do advogado José Martins, que nos liga do Porto. Bom dia.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, os cumprimentos para o Sr. Manuel Cássio e para todo o auditório da TSF. Eu acho que que temos de ter consciência de uma coisa, é que vivemos ou em pandemia ou não vivemos em pandemia. Se vivemos em pandemia, temos que aceitar que é um problema global, que é um problema geral, que é um problema mundial. Eu que estou vacinado, não tenho, e se um dia tiver que recorrer ao hospital por alguma infelicidade, não tenho a obrigação de não poder ser atendido porque há um indivíduo que se lembra de não ser, de ser contra a vacina. Ou seja, o que eu penso, e para tirar a obrigatoriedade às vacinas, ok, quem não quer ser vacinado, que não seja, que morra à vontade. Agora, se tiver que ser tratado, eu não tenho que contribuir para o tratamento dele. Eu não tenho que esperar que ele seja tratado no, nos cuidados intensivos. Ele tem que pagar, tem que suportar os prejuízos que me causa por causa da liberdade dele. Ou seja, ele tem que suportar os custos do seu tratamento porque optou por não ser vacinado. E eu, como vacinado, tenho que ter preferência no tratamento hospitalar. E se puserem e se institucionalizarem isto, ou seja, não quer ser vacinado, não és vacinado, morre à vontade da doença, mas não faças com que os outros sofram por tua causa, nem obrigues os outros a pagar o teu tratamento.
Opinião do... A opinião do advogado José Martinho, que nos liga do Porto, e agradeço também a participação no fórum. Vamos agora ao encontro do Dr. Tiago Correia, especialista na Pessoa de Saúde Pública Internacional do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Obrigado por nos ajudar também neste debate que hoje aqui fazemos. Como é que olha para este apelo da Organização Mundial de Saúde para debatermos a obrigatoriedade da vacina? Diz o diretor executivo da OMS, PREPA, que chegou a hora de fazermos este debate saudável. Parece-lhe, Tiago Correia, que em Portugal este debate faz sentido?
Muito bom dia, Manuela Cássio, muito obrigado pelo convite. Bom, esta pandemia vem-nos virar do avesso e continua-nos a virar do avesso e penso que precisamos nos centrar no essencial no meio de tudo isto. O que está aqui em causa, eu penso que a discussão é sempre benéfica e quanto mais discutirmos, mais esclarecemos e mais clarificamos as posições e também os fundamentos das decisões. O que está aqui em causa é o tema da hesitação vacinal e é um problema político, é um problema epidemiológico, é um problema económico, se considerarmos que as doenças causam absentismo, deterioram o funcionamento dos sistemas de saúde e criam ameaças à coesão social, como nós estamos a perceber, se as pessoas não vacinadas devem merecer tratamento ou devem esperar para o tratamento comparativamente a pessoas não vacinadas e, portanto, isto é uma discussão muito sensível, porque depois nada impede que fique restrita à Covid, não é? Podemos perguntar se pessoas que consomem bebidas alcoólicas merecem tratamentos no caso de cirroses, se pessoas que fumam merecem tratamentos no caso de certos tipos de cancro que estejam comprovados com o tabagismo, por aí fora. Portanto, esta discussão tem que ter muito cuidado quando se faz em relação à Covid, porque depois não haverá travão para outro tipo de discussões. E, portanto,
e o debate aqui sobre a obrigatoriedade ou não das vacinas?
Bom, aqui a questão é assim, nós não nos podemos esquecer que vivemos em regimes democráticos, com a salvaguarda das liberdades individuais e, sobretudo, com o direito de escolha. E, portanto, a obrigatoriedade, se existir, tem que resultar de uma prova inequívoca que qualquer outro meio de voluntário, de adesão voluntária, se mostrou ineficaz para se atingir um determinado objetivo. E, portanto, há um conjunto de perguntas que devem ser respondidas para antes de falarmos na obrigatoriedade, que é, há ou não há hesitação vacinal? Esta hesitação vacinal compromete ou não compromete a transmissão de doenças? E estas doenças levam a mortes evitáveis ou não? Se a resposta a estas três perguntas for sim, há então uma outra pergunta que deve ser colocada. Os motivos para a hesitação vacinal estão ou não estão bem compreendidos? Se sim, se a resposta a esta pergunta for sim, coloca-se uma outra pergunta que é: foi feito tudo o que poderia ter sido feito para combater os motivos da hesitação vacinal? Se sim, então aí eu direi, percorrermos todo o caminho da mudança de comportamentos, da possibilidade de mudança de comportamentos, e então aí a obrigatoriedade deve acontecer. Mas se neste conjunto de perguntas que eu aqui coloquei tivermos algum não, então é porque nós não fizemos toda a discussão e todo o debate para falarmos na obrigatoriedade. E, portanto, em concreto, em relação à Covid, há muitos não nas perguntas que eu fiz aqui, a nível internacional, e em concreto em Portugal, sobretudo, há logo um não, que é na primeira pergunta que eu coloquei. Há ou não há hesitação vacinal? E não, não há hesitação vacinal. Portanto, fazer a discussão é sempre possível de ser feita. Agora, como disse no início da minha intervenção, não nos podemos descentrar do essencial, porque se, ao abrigo daquilo que é uma emergência, um medo que está a acompanhar a pandemia, e que nós sabemos que é verdade, abrimos um precedente grave para todo um outro conjunto de situações que neste momento estavam consensualizadas como não merecendo discussão. E, portanto, não nos podemos esquecer disso.
E o medo é aqui um fator poderoso na decisão política e não só. Na
decisão política, sim, e há que reconhecer aqui a dificuldade de tomar a decisão política, porque há aqui momentos em que a evidência científica não nos dão as respostas que o tempo da política precisa e que o tempo dos cidadãos também precisa. E neste momento em concreto eu penso que a situação em Portugal merece alguma ponderação e merecia alguma expectativa, estarmos com alguma expectativa para perceber aquilo que vai acontecer. O facto de estarmos amplamente vacinados coloca-nos numa posição mais vantajosa comparativamente a muitos outros países. E, portanto, mas ao mesmo tempo eu percebo que haja uma enorme pressão para que se tomem medidas antecipadamente. O problema é que medidas antecipadas, muitas vezes boas medidas tomadas antes de tempo, podem se tornar más medidas. E, portanto, há que reconhecer que este medo afeta a decisão política, que os decisores políticos estão confrontados com dificuldades. Este apelo hoje da OMS é um apelo que me parece um desespero. Um desespero porque se percebe que na Europa, genericamente, a curva de contágios e, consequentemente, de óbitos, de internamentos e de óbitos, está a acontecer esmagadora maioria, no caso das franjas populacionais que não se vacinaram.
E é num país com uma elevada taxa de vacinação, como é o nosso caso, pelo menos na primeira e segunda doses, uma possível obrigatoriedade poderia fazer crescer ainda mais a contestação e as faixas antivacinas? As faixas da população que têm reservas com esta vacina, correríamos esse risco?
Não há nenhuma fundamentação para tornar uma vacina obrigatória quando as pessoas voluntariamente aderem. E tornar alguma coisa obrigatório sem se comprovar que percorremos um caminho de evidências e de necessidades é um ataque à confiança nas instituições. E aqui são as instituições, é a política, é a ciência e é o próprio mercado, as farmacêuticas. Eu sublinho que estas vacinas, as vacinas para a Covid-19, têm o maior escrutínio que alguma vez já existiu para vacinas no mundo inteiro. Portanto, se há vacinas em que as farmacêuticas têm, em primeiro lugar, o interesse em que haja transparência, que haja discussão, são estas. Porque se sabe que se houver, no momento em que haja problemas significativos com as vacinas, é toda uma estrutura, é a confiança em toda uma estrutura de conhecimento que é posta em causa. E aí as repercussões não são apenas contra as farmacêuticas, será contra os regimes políticos, será contra a ciência, contra as universidades. E, portanto, ninguém tem a ganhar com isso. E, portanto, é por isso que eu digo que, no quadro das vacinas que estão aprovadas na Europa, em que há um enorme escrutínio, o que não acontece necessariamente noutras geografias, e não por acaso, na Rússia a adesão à vacinação é baixíssima. Não é? Não é por acaso. E, portanto, mas no quadro da Europa, em que temos as vacinas amplamente reconhecidas, testadas, verificadas, e em países em concreto em que não há resistência à vacinação, não há qualquer motivo para estarmos a fazer esta discussão. Agora, que a hesitação vacinal é um problema político, de gestão política, é, mas não aconteceu com a Covid. As pessoas não podem pensar que, de repente, países com uma elevada receptividade a vacinas agora estão com uma baixa receptividade a esta vacina. Não. Os países que tinham uma elevada receptividade a vacinas continuaram com uma elevada receptividade às vacinas contra a Covid-19. Nos países onde encontrávamos resistências já muito bem descritas à vacinação, continuam a ter resistências a esta vacinação contra a Covid-19. E, portanto, a Covid e estas vacinas em concreto não vieram a alterar a percepção da opinião pública relativamente às vacinas. Muito pelo contrário, penso que à medida que o tempo passa que milhões e milhões de pessoas são vacinadas com um conjunto alargado de vacinas e se percebe que continuam seguras, que reduz a morte, que reduz a doença, que reduz em alguma medida a transmissão, eu penso que todos nós percebemos que o caminho para sairmos da pandemia é através do processo da vacinação e outros medicamentos que eventualmente venham a surgir. Este é o nosso caminho. Portanto, pôr pedras neste caminho de forma desnecessária só vem complicar todo o processo. Agora, que os países, e portanto, eu penso que Portugal está relativamente, e os portugueses e os decisores políticos devem estar relativamente tranquilos quanto a isto. E não precisamos estar a fazer uma discussão fora de tempo e inusitada. Agora, nos países que têm níveis de vacinação muito baixos e que não há forma de garantir o processo de vacinação, sim, esta discussão é necessária, esta discussão é pertinente. Mas volto a dizer, nós não podemos esquecer que estamos a tomar, que as decisões que se tomem para a Covid depois podem ter repercussões na nossa vida em outras doenças que não a Covid. E volto a sublinhar a questão dos consumos que nós fazemos, consumos tabágicos, consumos alimentares, opções e estilos de vida, que se nós abrimos um precedente que as pessoas que não são vacinadas para a Covid devem ser penalizadas por causa disso, todas as outras dimensões também se podem colocar em cima da mesa a partir daí. Portanto, é preciso ter muito cuidado com este tipo de discussão.
Obrigado, Sr. Tiago Correia, pelo importante contributo que deixa aqui no Fórum TSF, análise do professor de Saúde Pública Internacional do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Dá-nos aqui também mais dados para esta reflexão. Bom dia, Nuno Félix, é consultor, Liga-nos Lisboa, qual é a sua opinião?
Bom dia. Olha, eu antes de mais quero dizer que, e fazer aqui a minha declaração de interesses, eu tenho 44 anos, tenho 4 filhos, tenho 2 pais vivos, disse-lhes para eles se vacinarem assim que possível, como a população de risco que são. Eu próprio vacinei. O meu filho mais velho, os meus filhos são menores, mas também se vacinou, enfim, com muitas dúvidas sobre todo este processo. Agora, não faz sentido estarmos a introduzir uma discussão deste género com intervenções do género daquela que teve o Dr. Francisco Jorge, em que falou-nos de prevenção rodoviária, falou-nos da terapia para a raiva nos anos.
Mas às vezes as imagens ajudam-nos a perceber melhor as questões.
Não, mas repare, e falou-nos, e até de alguma forma nos introduziu a como era bom vivermos antes do 25 de Abril. E na prática, o que me parece é que estamos aqui a falar de tudo e mais alguma coisa. E para um país que tem, neste momento, que é recordista da vacinação que foi voluntária, um país onde as pessoas têm o próprio processo de vacinação em boa conta e temos um histórico fantástico de evolução até nesse plano. Qual é que é a motivação para se tentar mudar aqui os paradigmas de adesão voluntária das pessoas a uma prática quando nós temos um cenário em que, quando nós falamos de 86% de vacinados, falamos de 86% da população total, quando na prática, da população vacinável, nós temos para cima de 95%. Ou seja, as pessoas aderiram todas à vacinação, aderiram, quem não aderiu, fê-lo com a maior parte deles em consciência, tomam as suas opções, mas não são neste momento um risco, mesmo que o fossem, não são um risco para a população. Não há qualquer tipo de razão para falarmos da obrigatoriedade da vacinação, a não ser que queiramos mudar aqui os paradigmas da nossa sociedade.
E obrigado, Nuno Félix, pela participação neste Fórum TSF. Que opinião tem o chefe de cozinha Vítor Costa, que está em Paredes? Bom dia.
Estou sim, bom dia. Obrigado ao Fórum. Olha, bem, eu acho que já quase toda a gente falou exatamente a mesma coisa. As declarações do Dr. Francisco Jorge são despropositadas. E isto não se pode estar a falar de uma questão de em tornar obrigatório a vacina. Porque se fôssemos a ver pelos casos que ele dá, então nós aí tínhamos de falar também, tínhamos de obrigar as pessoas a deixar de tomar, porque a quantidade de pessoas que entram no, no, nos hospitais com cancro de pulmão e tudo mais. E toda a gente sabe que o tabaco, tanto o fumador, o ativo como o passivo, sofrem consequências disso. E quem quer fuma, eu sou fumador, por exemplo, mas não podemos vir dizer que é porque, por causa de, se não usar cinto de segurança, tivesse um acidente, que ia ficar mais caro depois até o tratamento. Isso aí é uma, acho que é uma estupidez, se quer pegar nesse tipo de assunto, não faz sentido nenhum. Se fôssemos falar disso, nós tínhamos falado um monte de coisa, até em termos de alimentação, tínhamos de mudar a alimentação quase toda a população portuguesa. Nós temos bastante pessoas com colesterol, diabetes e tudo mais. O açúcar é uma droga, está à venda facilmente para toda a gente, como, como o álcool, como tudo, pronto. Tudo fazia mal, então aí nós pronto, éramos regidos pelo nosso governo e tínhamos de fazer as coisas como eles disseram, assim que nós tínhamos de fazer. À parte disso, acho que, mas é que o que devia de ser debatido na Assembleia era, mas é que as responsabilidades deviam de ser assumidas, porque houve má gestão da pandemia, no meu caso, não estou a falar em termos de vacinação, porque nós até fomos um milagre português que nós, e o que adotámos na altura foram as medidas que devíamos ter adotado. Pena não terem sido logo no início e não terem sido durante muito tempo e fechar tudo logo de uma vez. Neste momento vamos estar a sofrer outra vez, se isto continuar a aumentar, vamos sofrer outra vez. Eu tenho um restaurante que já sofri bastante. Ando a trabalhar para conseguir fazer pagamentos das coisas do tempo que não tive de trabalhar, porque isto fala-se, mas as rendas, as faturas de luz, de água, tudo cai na mesma. Mais cedo ou mais tarde vamos ter que as pagar e andamos a trabalhar agora para fazer isso mesmo. Espero bem que não aconteça mais, mas olha, muito obrigado.
Obrigado, chefe Vítor Costa, pela participação no Fórum TSF. Ponto de partida para este debate, as declarações do diretor executivo da Organização Mundial de Saúde na Europa, que alertou que, se nada for feito, olhando para a situação epidemiológica na Europa, teremos até à primavera mais 500 mil mortes, mais de 500 mil mortes, e defende o diretor executivo da OMS para a Europa que chegou a hora de debatermos a obrigatoriedade da vacina contra a Covid. Que opinião tem o professor Jorge Martins, que nos liga do Porto, que opinião tem sobre esta proposta? Faz sentido em Portugal?
Muito bom dia, Manuel Acácio. Não faz sentido. Não faz sentido rigorosamente nenhum, por variedíssimas razões, as quais já foram explanadas por muita gente que já falou. Eu acho que o que faz sentido em Portugal é realmente responsabilizarmos as pessoas. Ou seja, quem não está vacinado, pá, teve a sua opção livre e muito bem, mas não pode ter acesso a locais onde estão pessoas que estão vacinadas. E eu retenho só uma pequena intervenção, que foi de um senhor que, pelos vistos, é artista plástico, e deve fingir aquilo que faz, porque não sei se é bom ou se é mau naquilo que faz, porque essas pessoas é que são perigosas. São as pessoas que
mas
têm.
Mas aqui o importante
opiniões.
É que cada um de nós possa ter a sua opinião.
Sim, as pessoas até podem ter a sua opinião, sem dúvida nenhuma. Agora, a opinião tem que ser fundada e não pode ser perigosa, nem pode ela colocar em questão aquilo que a ciência comprova. Nunca ninguém disse que as vacinas tinham a eficácia que reportam em termos da transmissibilidade. Sempre foram anunciadas como vacinas eficazes na prevenção da doença grave e da morte. Foi sempre isso. Não há ninguém que possa pegar em qualquer estudo a nível mundial sobre essas vacinas que diga outra coisa senão isto. Primeira situação. Segunda situação. As pessoas têm de ser responsabilizadas. Porque, apá, muito sinceramente, é exatamente como, por exemplo, acontece com o tabaco. Não, hoje em dia não se pode fumar na maior parte dos sítios. As pessoas não fumam. Exatamente como neste momento quem não está vacinado, bem, pronto, sabe que não está vacinado, não pode ter acesso a determinados locais. Bem, tem de ser mesmo assim, porque é assim. Eu dou um exemplo muito simples. Eu tenho o meu sogro que, por acaso, estou positivo. Com duas doses, iria fazer a terceira dose na segunda-feira passada. Não foi, porque a semana passada testou positivo, quase assintomático. Atenção, meu sogro tem mais de 70 anos. A minha sogra, que também tem mais de 70 anos, que dorme com ele e tem também o esquema vacinal completo, nada, zero. Já fez três testes. Ninguém mais teve contacto com ele, mesmo anteriormente, teve testes positivos. Por isso, esta vacina também confere alguma proteção em termos da transmissão. Agora, obviamente, as pessoas decidem, opa, e na sua, e eu tenho na minha família pessoas que decidem não ser vacinados. Agora, pronto, não é vacinado, pá, não pode ir a determinados locais.
Obrigado.
E assim é que deveria ser, para responsabilizar as pessoas, porque isto agora, a proibição e a obrigatoriedade sempre demonstraram não ser bom conselheiro, seja para o que for. Os Estados autoritários, pá, têm mesmo de desaparecer. Agora, temos é de responsabilizar as pessoas, que é uma coisa que se faz muito pouco aqui em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Jorge Martins. Que opinião tem o Pedro Domingos, Liga de Pombal, e é comercial. Bom dia.
Muito bom dia. E antes de mais, muito obrigado por me deixar participar. Em relação a, portanto, ao que o senhor que representa a Europa, da Organização Mundial...
O diretor, o executivo da OMS na Europa.
Exatamente. Eu, muito francamente, sou contra a obrigatoriedade. No entanto, não deixa de ser digamos, engraçado dizerem, e algumas pessoas aqui já o disseram, que também são contra partidas. Portanto, não és obrigado, mas acabas por ser. Eu posso dizer, no meu caso, que fui obrigado a vacinar-me, porque se quisesse ir a algum sítio, tinha que mostrar o certificado de vacinação, que não vale rigorosamente nada, uma vez que eu posso estar infectado também e infectar outras pessoas. Portanto, acho que toda esta situação que estamos a viver há praticamente 2 anos é mais um negócio do que propriamente querer saber da saúde das pessoas. Porque existem N doenças que matam muito mais pessoas do que Covid e não vi nenhum esforço como este em encontrar vacinas para vacinar as pessoas como nesta situação. Portanto, nós somos meros peões nas mãos dos Estados e dos governos, neste caso, e que, indiretamente, estamos a ser obrigados a vacinar-nos, porque senão os nossos direitos estão colocados em causa. E isso sim é triste. E isso sim acho que é de lamentar e devemos sim nós repensar ou pensar que não vivemos num Estado de direito, num Estado democrático, porque somos impingidos a tomar decisões que nem queremos.
Obrigado, Pedro Domingos, pela sua participação. A ligação por telemóvel não estava nas melhores condições, mesmo assim julgo que tinha aqui as condições mínimas para escutarmos também o contributo deste nosso ouvinte. Bom dia, Sra. Bastonar, da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que opinião tem a Ordem sobre este apelo feito pelo Presidente da Organização Mundial de Saúde na Europa? Chegou a hora de discutirmos a obrigatoriedade da vacina contra a Covid?
Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, eu penso que percebo estes apelos, mas os países não são todos iguais, efetivamente, nem do ponto de vista cultural, nem do ponto de vista da adesão à vacinação. Em Portugal, nós implementámos o Plano Nacional de Vacinação em 65, com apoio da OMS, e desde sempre que temos em todas as vacinas das mais taxas altas de adesão do mundo, cerca de 90% e acima disso, em todas as vacinas. Portanto, há um grande trabalho feito pelos enfermeiros, obviamente. Eu sou enfermeira há 24 anos e lembro perfeitamente as campanhas de vacinação nas escolas, nas comunidades, nos lares, nas coletividades e em casa das pessoas. Portanto, esse era o papel e é o papel dos centros de saúde. E, portanto, não acho que os países devam fazer essa discussão toda por igual. Também não acho que a obrigatoriedade seja um caminho a seguir positivo. Acho que é até um caminho perigoso. E acho que as pessoas devem ter o direito de esclarecer as suas dúvidas, Nós somos absolutamente a favor da vacinação. As vacinas são das coisas mais seguras que existem no mundo e mais testadas. E ao longo destes anos em que nós temos o nosso Plano Nacional de Vacinação, era bom que as pessoas soubessem, e isto devia ser muito divulgado, que todas as vacinas do plano de vacinação têm vindo a sofrer alterações. Faz parte da investigação, da ciência. As pessoas lembram-se, por exemplo, que a vacina da poliomielite era uma vacina viva e hoje em dia não é. E, portanto, houve sempre alterações para melhor, resultantes desse trabalho de investigação e de monitorização que foram sendo feitas de aperfeiçoamento às vacinas. Não acho que elas devam ser obrigatórias em Portugal. Depois, no resto do mundo, cada país terá que ver qual é a sua realidade, mas acho que é um mau caminho.
Obrigado, Sr. Bolsonaro, por deixar clara a posição sobre este tema que hoje aqui debatemos. Ordem dos enfermeiros a favor da vacinação, contra qualquer obrigação de tomarmos esta vacina da Covid-19. Que opinião sobre este tema tem o Filipe Jesus? É o hoteleiro, liga-nos de Taboaço. Bom dia.
Bom dia, Ana Lacácio. Bom dia ao Fórum. E obrigado pela possibilidade de participar. Não obstante a utilidade do tema, a questão é uma falsa questão, no meu entender. É uma falsa questão, até avaliando pela participação dos ouvintes do fórum, que praticamente ninguém é a favor da obrigatoriedade. Segundo, porque não haverá enquadramento legal, nem do ponto de vista de ética, essa possibilidade de ser obrigatória. Que não faria o mínimo sentido, seria uma decisão extremista, com cheiro a ditadura. Enfim, num segundo ponto, não consigo perseguir a perseguição, não consigo chamar de outra forma, aos não vacinados. É uma opção que cada pessoa toma, de livre consciência. Agora, se falava no início da meta dos 70% como sendo a meta desejável para a imunidade do grupo, sendo que vamos praticamente com 90%, salvo erro, de vacinação, portanto não consigo...
Mas essa... E se a taxa... Desculpe, Filipe, desculpe interromper só o seu raciocínio. Com o aparecimento da variante Delta, esses números foram sendo revistos e já não se acredita muito numa imunidade de grupo.
Efetivamente. Mas o que é facto é que a nossa taxa de vacinação é extremamente alta. E, portanto, e se a eficácia da vacina é também assim tão alta, portanto, é uma falsa questão. Não vejo aqui realmente grande motivo para haver alarme, nem grande motivo para haver perseguição, nem para haver discriminação de pessoas vacinadas e de pessoas não vacinadas. Portanto, isso nunca deveria acontecer. Porque estamos aqui a colocar as duas, digamos que a fazer uma guerra entre duas partes, as partes vacinadas e as partes não vacinadas, quando efetivamente todos os números indicam que não é necessário, do ponto de vista técnico, uma vez que a taxa de vacinação é elevada, uma vez que a proteção supostamente é elevada, portanto não percebo aqui o porquê da perseguição aos 10% não vacinados, como se de repente a culpa de tudo o que está a acontecer fosse desse 10%. Toda a gente que vai falando no fórum e até fora do fórum, enfim, é de responsabilização das pessoas não vacinadas. Ora, 10% de pessoas não vacinadas são responsáveis por tudo o que está a acontecer? Deixo essa pergunta no ar. Não me parece realmente muito lógico, nem me parece seja muito simpático estar a colocar essa faixa de pessoas que, por opção, sabe-se lá por que tipo de opção poderá, ideológica, religiosa, enfim, sei lá, não foram vacinadas, não faz muita questão estarmos aqui efetivamente a fazer este debate de pessoas vacinadas, de pessoas não
vacinadas. Obrigado, Filipe Jesus, pela sua participação também aqui no Fórum TSF. E parto agora dar uma informação aos nossos ouvintes. A Presidente da Comissão Europeia acaba de defender, numa mensagem escrita no Twitter, Ursula von der Leyen defende, ou melhor, pede uma dose de reforço para todos os adultos, com prioridade para quem tem mais de 48 anos. Está aceso este debate em torno da vacinação. O Presidente da Comissão Europeia pede dose de reforço para todos os adultos, prioridade a quem tem mais de 40 anos. E quanto a este debate lançado pela Organização Mundial de Saúde, terá chegado a hora de debatermos a obrigatoriedade da vacina? Que opinião tem o Miguel Abreu, gestor de empresas que está no Porto? Bom dia.
Bom dia, Manuel Cássio e a todos os ouvintes. Obrigado pela possibilidade de participação.
Em primeiro lugar, antes de ir à questão da obrigatoriedade, gostaria de...
Mas tem que lhe pedir... Tem que pedir para acelerar o raciocínio. Estamos quase a terminar o programa, Miguel Abreu.
Tenho um minuto. Que na indicação dos números diários dos contágios e dos internados, seria importante também dizer qual o número de vacinados dessas pessoas, quando são vacinados ou não. Seria importante porque também transmite a mensagem de que a vacina é importante. Portanto, acaba por ser de uma forma educativa. Além disso, eu acho que a apresentação de certificado de vacinação deveria de ser obrigatória no acesso a determinado tipo de serviços ou a locais públicos. A vacina ser obrigatória, julgo que não, é uma opção da própria pessoa, acho que sim, que deve estar na pessoa essa decisão. No entanto, eu, na minha opinião, acho que aqueles que por opção própria não são vacinados deveriam, e porque uma vez que põem em risco a humanidade, veja-se como aconteceram os contágios desde o momento zero, não é? Deveriam pagar também pelos seus tratamentos e não ser o Estado, digamos todos nós, a pagarmos esse tratamento, porque é uma opção pessoal e sabemos que a vacina reduz determinado tipo de riscos e a perigosidade da própria doença. Portanto, a questão da imunidade de grupo é algo que já não que foi colocado por sem causa e o Manuel Acácio falou nisso ainda há pouco. Portanto, a questão da dose de reforço, eu sou completamente a favor para todos.
E obrigado, Miguel Abreu, com a opinião deste nosso ouvinte dos Liga do Porto. Chegamos ao fim deste Fórum TSF, que teve como ponto de partida o apelo do diretor executivo da Organização Mundial de Saúde na Europa. Entrevistado na cadeia da televisão britânica Sky News, Rob Butters disse que está muito preocupado com o agravamento da situação e considera que chegou a hora de discutirmos a obrigatoriedade da vacina da Covid.